Boa noite. Vamos ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Nós tínhamos parado aqui e nós então estamos observando que o penhor do Espírito, a presença do Espírito, a garantia pela habitação dele em nós está ligado à redenção. Quero aproveitar e falar a todos. E talvez alguém aqui não tenha uma compreensão plena de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, prezados ouvintes, irmãos e você que nos ouve, ele é uma pessoa. Uma pessoa é alguém dotado de sentimento, de vontade e de inteligência. O Espírito Santo não é uma energia, uma influência, uma força. Ele é um ser. É Deus. E ele tem um papel muito especial hoje, no tempo da graça. Agora, aqui nós então estamos estudando sobre o assunto de ter esperança num mundo que nos sufoca, num mundo que eles não têm esperança. E então, aqui o apóstolo deixa-nos essa verdade expressa aqui. Interessante a última parte do verso 4. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem vida eterna. Vida eterna fala de imortalidade. Vida eterna fala de uma eternidade de vida, vida abundante, mas quando uma pessoa confia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente ele é declarado pelo poder do Pai, o Pai delegou ao Filho essa autoridade, um filho. Então, um filho é um salvo. O carcereiro em Filipo perguntou ao apóstolo em Silas que é necessário para que eu faça para eu me salvar, eu ser salvo. E o carcereiro recebeu uma resposta muito objetiva do apóstolo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa, ou seja, se a casa dele também cresce. E eles creram e se tornaram salvos. Então a salvação, ela tem... logo, imediatamente, ao nos tornarmos crentes em Cristo, depositando fé nele, nós somos salvos da condenação do pecado. Mas estamos estudando de uma época, e talvez tão breve, em que nós seremos salvos na totalidade, no projeto de Deus, que é essa absorção que a vida fará do mortal. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que convém que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E é exatamente este o foco dos nossos estudos, um período futuro no qual estaremos com Cristo e nós estamos procurando observar como ele será, ele é e ele foi, porque ele é o mesmo. E esse é o nosso assunto. Mas o mortal será absorvido pela vida. Louvamos a Deus por todos que aqui estão, que têm essa esperança, essa segurança. Como Paulo fala, eu estou certo, eu estou convicto disso pela fé. E louvamos por todos que aqui estão nesta noite, que já gozam, sim, da salvação, da condenação, mas também estão nessa esperança. O que eu quis, então, ressaltar é que a presença do Espírito Santo em nós está associado com a redenção e com essa esperança, a expectativa, o desejo, essa vontade de estarmos com Cristo e também essa confiança que estaremos com Ele. E eu quero fazer uma pergunta para você que é um crente em Cristo. Você tem pensado nos céus, na presença de Deus? Você tem pensado no tribunal de Cristo, no momento que você vai estar com Ele? Você tem dedicado tempo a isso? A sua vida cristã, de um certo modo, está sendo orientada por essa verdade fundamental, eu diria, da palavra? Se a sua resposta é não, é porque você está vazio do Espírito. E eu sei que os irmãos aqui entendem. Eu acredito sim, não podemos dedicar tempo em estar cheio do Espírito. Mas é o nosso assunto. É o nosso assunto. É quando se ocupa com Cristo, com as coisas de Deus, que nós nos enchemos. Não é nada miraculoso. Nada miraculoso. É um exercício espiritual e que nos capacita. Então, o Senhor Jesus, quando nós nos ocupamos com Ele, com o Seu cetro, com o Seu trono, com as Suas grandezas, isso vai, então, avivando em nós essa esperança. Esse é o assunto. Creio que poderíamos até ler Romanos 8 e 22, ainda dentro desta verdade, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos. Quem nós mesmos? Os que confiaram no Senhor Jesus. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Na Bíblia, quando nós temos essa palavra, é uma palavra grega traduzida por adoção, ela tem um significado bem específico, fala de um posicionamento. É quando Efésios e outras partes falam que nós somos filhos adotivos de Deus, não é no sentido que nós estamos acostumados na nossa vida aqui, na nossa língua. Ser adotados é que Deus, pelo seu poder, por depositarmos fé naquilo que Ele estabeleceu, a obra da cruz, Ele nos posicionou como filhos. E nós temos todos os direitos. Nós temos todos os direitos. Mas quem é o filho amado? Imagina isso, meu querido irmão. Somos co-herdeiros do maior ser do universo, coerdeiros com Ele. Então, pelo Espírito, nós temos essa esperança e nós gememos em nós mesmos esperando a adoção. Agora, se eu não estou gemendo, se eu não estou desejando isso, se eu não estou sentindo isso, se eu não espero essa redenção deste corpo marcado pelo pecado, essa natureza, alguma coisa está errada na minha vida cristã. É isso que eu queria que ficasse bem claro. E nós estamos, então, olhando Hebreus e vamos voltar para Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, agora quero ler o verso 28, Hebreus 9, 28, porque nós estamos estudando conselhos do escritor nesta carta aos Hebreus. A igreja formada por hebreus, e aqui o Senhor, inspirando esse autor, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós temos dois adventos do Messias. Nosso irmão leu do Messias sofredor, o servo perfeito, Isaías 53. Mas existe o segundo advento do Messias, e nós cremos e entendemos que esse segundo advento envolve, vamos dizer, duas fases. A primeira, o arrebatamento da igreja, o nosso encontro com ele nos ares, e a segunda fase, o dia do Senhor, o dia glorioso, a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Agora, na primeira vinda, nos adventos de Cristo, ele veio para oferecer a si mesmo, para tirar os pecados de muitos. Agora, ele aparecerá a segunda vez. Essa tradução diz sem pecado, mas na verdade o significado é não mais para tratar do pecado. Ele já tratou no pecado. Sabe de uma coisa, amigo que está aqui sem Cristo? Às vezes a gente percebe que tem pessoas que acham que serão condenadas eternamente ao inferno por causa dos seus pecados. Queria te dizer que não é por causa dos seus pecados, porque os seus pecados já foram julgados no homem perfeito Jesus Cristo, lá na cruz. O que te levará a uma eternidade sem Deus é rejeitar isto que Cristo fez. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nome fala de autoridade, fala de alguém que fez, realizou algo. Então, ele aparecerá a segunda vez, mas ele aparecerá para os que esperam. Irmãos, esse texto toca muito no meu coração, porque há tantos anos, ouvindo o Espírito Santo tocando, me chamando, né, para a verdade do Evangelho, eu confiei, depositei fé em Cristo. Mas nessa minha carreira, quantos dias desperdiçados sem estar esperando? E é o nosso assunto aqui, esses dias, uma sociedade incrédula, tão perdida, tão volúvel, sem verdade, essa sociedade, por não conhecer a verdade, busca e tem tentado influenciar-nos e ofusca-nos a esperança, essa esperança tão gloriosa, tão especial e que tem tantas verdades e podemos estudar. Então, o escritor aos Hebreus, ele foca muito este aspecto da igreja. A igreja tem um encargo, vamos dizer assim, que é aguardar o noivo. Aguardar o noivo. Então, queria te despertar, meu irmão, minha irmã, irmãos aqui de muitos lugares, ajuntamentos, eu queria te despertar a pensar nisto hoje e continuar. Cuidado. Cuidado para que você não esteja sendo sufocado pelas ideias que tem aí. Como mencionei pela manhã, até mesmo ideias religiosas que têm não entendido bem verdades da palavra de Deus e até dizendo que a igreja não será arrebatada. Então, Esse verso é muito claro. Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que estão esperando. Tem muitos versículos, eu queria citar alguns porque nós estamos gravando e eu sei, eu faço isso, né, e creio que outros fazem, ouvem as pregações dos irmãos, claro, não a minha, mas Filipenses 3:20, a nossa cidadania não é deste mundo. Não é deste mundo. 1 Tessalonicenses 1:9, vamos ler este? 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. Mas o fato é servir e esperar. Servir e esperar. Tito capítulo 2, verso 11 a 15. Aquela mensagem tão linda que o apóstolo deixou escrita a Tito. Porque a graça, verso 11, de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando. Vimos esperando, aqui foi traduzido na minha versão, aguardando, e outros irmãos têm outras expressões que foi traduzido esse verso. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Já falei nesta salvação da condenação do pecado, mas o verso 12 fala de uma salvação que estamos estudando, que é a nossa consagração. Quando nós nos consagrando a Deus, nos envolvendo com as coisas de Deus, buscando vencer essa natureza, e o nosso irmão, creio, vai enfocar nisso ainda, nós vamos sendo também salvos do poder do pecado na nossa vida. Mas, por fim, nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Olha as expressões que os apóstolos usavam quando se referiam ao Senhor Jesus, irmãos. Eu falei aqui, inicialmente, sobre uma sociedade irreverente. E nós estamos vendo vamos dizer, um descuido quando se dirige à pessoa do Senhor Jesus. Um descuido. Hoje nosso irmão falou para a gente termos um cuidado com uma palavra aqui tão especial que é adorar. Não falar que nós adoramos coisas, adoramos só a Deus. Mas, irmãos, observe como os que estabeleceram o fundamento da igreja sobre a rocha, o alicerce que é Jesus Cristo, como eles se dirigiam ao Senhor Jesus, aguardando o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos procurar, você que é jovem, meu irmão, você chamar Jesus, o Senhor Jesus, de Jesus, não significa que você é íntimo dele. Significa que você está descuidando da reverência pela pessoa do Senhor Jesus. Temos ainda outros textos, Judas 21, 1 Coríntios 1, de 7 a 8, mas nós não vamos ler. Eu quero ler agora Hebreus capítulo 1, verso 8 de novo. Hebreus 1, verso 8. Mas do Filho diz, Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nós vamos estudar essas duas palavrinhas, cetro e trono. Cetro, de forma bem simplificada, representa a autoridade de um rei, de um soberano. Cetro. Quando a rainha Esther quis fazer um pedido ao rei Assuero, ela adentrou no recinto e ele teve que apontar aquele bastão, autoridade. Agora, o Senhor Jesus, então, é apresentado para a igreja dos hebreus, e nós pertencemos a essa igreja também, não somos hebreus, mas pertencemos à igreja, como aquele que tem um cetro de equidade. Ele julga dentro do seu padrão elevado de justiça, equidade. Mas ele também tem um trono. E trono é a cadeira, o assento de um rei. De um rei. Não temos monarquia no nosso país, mas existem ainda algumas monarquias no mundo. Mas o trono expressa a grandeza do reino. A grandeza do reino. E nós vamos então observar isso. Os tronos de Cristo e o seu cetro, a maneira que ele exerce a sua atividade assentado nos seus tronos. Mas, como já falei, por que a igreja? A carta aos hebreus, e se a carta é aos hebreus, e nós? E nós? Irmãos, essa carta é muito instrutiva. Por que os hebreus? Hoje nosso irmão leu aqui em João capítulo 4, quando nosso Salvador disse para a mulher samaritana: a salvação vem por intermédio dos judeus. É por isso. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus foi aquele povo escolhido, os hebreus, os judeus, esse povo escolhido para que através dele, dessa nação, Deus falasse muitas coisas de muitas maneiras. É como um objeto sólido que tem muitas faces, um prisma. E o Velho Testamento ocupa com essa nação. Mas o Senhor Jesus, ele, como homem, ele nasceu e ele tinha uma cidadania aqui deste mundo. Como nós somos brasileiros, talvez tenha alguma pessoa aqui de outro país. A cidadania humana do Senhor Jesus Cristo, ele é da nação de Israel, da tribo de Judá. Da tribo de Judá. E Deus, então, no desenrolar do seu projeto de salvar a humanidade, Deus fez uma aliança com a nação de Israel. Uma aliança eterna com essa nação, mas voltada para essa terra. Mas a nova aliança que o Senhor Jesus veio estabelecer, baseada no seu sangue, é uma aliança que tem foco os céus, não a terra. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15 que a igreja, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo falou várias vezes em Efésios que em Cristo nós fomos abençoados e estamos até assentados nas regiões celestiais. Agora, creio, vamos ler Efésios capítulo 2. Verso 11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, dos gentios e dos judeus. Ele fez um povo só, derribando a parede de separação que estava no meio, e aí nós podemos continuar. Verso 17, vindo ele, evangelizou após a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A igreja, a graça, é o método de salvação, tanto de judeus como de gentios hoje. A obra da cruz. E nós, agora em Cristo, nós estamos perto. Ele derribou a parede de separação que havia. E de ambos os povos, ele criou um povo só. Irmãos, esse projeto de Deus iniciou-se imediatamente após o pecado. Imediatamente. E desde Abel, o mundo é dividido nestes que estão perto e nos que decidem, que escolhem não querer Deus. Caim representa, é o antediluviano, que representa o ímpio. A palavra ímpio tem um sentido básico de alguém que não se interessa por agradar a Deus, tal como a palavra piedade tem um sentido bem simples de alguém que se interessa em agradar a Deus. E a primeira coisa que Caim fez quando teve um filho, colocou o nome nele de Enoque, que significa iniciação, início, e ele colocou um nome numa cidade com o nome do seu filho. Porque quando um homem, uma mulher, a humanidade, essa sociedade, rejeita Deus, eles precisam de fazer construções grandes é aqui, porque eles não têm esperança no Deus que garante uma eternidade grandiosa. E sempre houve. E quando Adão e Eva tiveram o filho Sete, colocaram nele o nome de substituto. E quando Sete teve um filho, colocou o nome nele de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. E depois do dilúvio, novamente, Nimrod é o representante dos ímpios. Mas durante os séculos da humanidade, Deus tem os que se aproximam dele. Chegaste perto. E como que pode chegar tão perto? Pelo sangue derramado na cruz. Foi assim no Éden, é assim hoje e será assim sempre, como nós já estudamos aqui no período da tarde. Os judeus, formando a igreja, e por toda a história anterior que eles tinham, nós aprendemos tanto com eles. A igreja aprende muito com eles. Então é por isso. E queria ler ainda um outro texto em Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 11. Aqui, Paulo, inspirado, usa uma figura de uma árvore chamada oliveira. E a oliveira, ela tem uma árvore, vamos chamar, uma árvore genérica, chamada de zambuzeiro ou oliveira brava. A diferença é no fruto. É no fruto. O fruto da oliveira verdadeira, da azeitona, é o azeite. O azeite. O azeite representa o Espírito Santo, Deus, representa missão, unção, mas o azeite também fala de cura. Cura. Mas o zambujeiro, ele dá também uma frutinha, mas é venenosa. Venenosa. E aqui nós temos então essa figura interessante, o verso 17, o apóstolo Paulo está falando que alguns judeus, hebreus, ou a grande parte da nação, foram cortados da oliveira por causa da incredulidade deles. Mas os gentios, a igreja que estava em Roma, e nós que pertencemos à igreja, nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. Eles foram cortados por causa da incredulidade, e nós fomos ligados a ela por causa da fé. Da fé. E o verso 17 diz: e se alguns dos ramos foram quebrados ou cortados, e tu, sendo o zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Participante do projeto divino de Deus para com a humanidade. A oliveira. Ligado à raiz, como nós temos aqui um pouco abaixo. Agora, queridos irmãos, por muitos séculos, muitos irmãos em Cristo, por não existir mais a nação de Israel durante quase 1.800 anos, até mesmo a língua hebraica havia desaparecido. Então, muitos escritores renomados da igreja, nesses dois milênios, eles passaram a entender e a escrever que a igreja substituiu Israel. A igreja substituiu Israel. Mas eu falei e reafirmo: os concertos de Deus são eternos. Se você confiar em Cristo hoje, Deus te garante salvação eterna. Jamais você perderá sua salvação. Porque não depende de você, depende de Deus, e Ele te garante. E olhe apenas aqui comigo alguns versos que mostra, por exemplo, verso 24. Porque se tu foste cortado da oliveira brava e contra a natureza enxertado ou ligado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Isso aqui é profecia. Profecia. Não vamos estudar isso. Mas o judeu, aquele que tem o sangue de Abraão, ele tem um conserto com Deus. E o milênio será um reino de paz, e eu já mencionei aqui, o milênio é o sabá dos judeus. O ano de descanso de Deus com o seu povo. Agora, anteriormente aqui, o apóstolo mostra, por exemplo, verso 12, ainda do capítulo 11. E se a sua queda, ou seja, pelo fato dos judeus terem negado o Filho de Deus, terem... Ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas eles não receberam. Eles rejeitaram o Messias. Queridos irmãos e ouvintes, até hoje, os judeus esperam o Messias. E somente um fato curioso, o Messias seria precedido de Elias, e Elias nós sabemos ser João Batista. Então, hoje, quando aproxima-se da Páscoa, os judeus, eles deixam a porta destrancada, aberta, e é uma figura que eles usam, e às vezes ele manda as crianças ir lá, vai lá para ver se você vê Elias. Eles estão esperando Elias ainda. Quando um judeu, nos nossos dias, crê em Cristo Jesus, nós denominamos eles de um judeu messiânico. Os seus pais e a sinagoga que ele pertencia realiza o seu sepultamento. Pode ser o melhor filho. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles ainda aguardam o Messias. Mas o fato é que nós estamos vendo aqui, e se a sua queda, pelo fato da rejeição deles, é a riqueza do mundo, o que é a riqueza do mundo hoje? É a graça. É a graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Nunca tive aliança com Deus, não pertenço a Israel. Eu sou um miserável, um pobre pecador, mas eu ouço de uma obra perfeita naquela cruz. E eu creio nessa obra. E eu me prostro ante Ele em reverência e eu creio nele, confesso a Ele, com esse desejo no coração sincero de ter essa nova vida. E Ele, então, é a riqueza do mundo. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ah, então tem uma plenitude? Tem uma plenitude. Tem um momento de glória para essa nação. Só que no momento de glória desta nação, a igreja estará com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é por isso, irmãos, que acredito que é tão precioso estudarmos Hebreus. Por causa dessa história, e como falei, os tronos, o trono de Davi, que talvez se der tempo vamos estudar, e outros assuntos assim. Então, Israel. Sabe de uma curiosidade, irmãos, quero contar? Falei que essa nação ficou dispersa por quase 2 milênios. Sabe quantos judeus saíram da França, estão saindo agora, apenas por causa daquele atentado naquele jornal em Paris? 5 mil judeus. Só aquele atentado levou 5 mil judeus deixarem a França e ir para Israel. Agora, exatamente agora, nós estamos vendo profecias sendo cumpridas hoje. Hoje. Você, amigo que está aqui, que talvez duvida da palavra de Deus, eu quero te contar uma verdade que talvez você não sabia. A Bíblia é o único livro que existe no mundo que fala milhares de coisas e se cumprem integralmente. Integralmente. Com toda reverência e respeito, se houver alguém entre nós aqui, do Islã, o Alcorão não tem uma profecia sequer. A Bíblia é a verdade. Ah, como eu amo a palavra de Deus e muitos aqui amam. Um irmão em Cristo, suíço, que reúne ali, ele escreveu um livro há poucos dias e ele mostra 175 profecias que se cumpriram em menos de 2 séculos agora. Profecias estão cumpridas. E tantas que ainda hão de cumprir. Então, Israel será ainda restaurado? É um estudo em si. Então, nós precisamos concluir. Mas o nosso pensamento, então, irmãos, é: fixem os pensamentos em Jesus, porque Ele é o que empunha o seu cetro e Ele está sentado no trono. Então, como estudamos ontem, hoje de manhã, olhai firmemente para Ele. Nosso irmão falou, contemplando a pessoa bendita do Senhor Jesus. Contemplação. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Queridos irmãos, não existe cristianismo autêntico sem Cristo. E Cristo é o nome do Senhor Jesus que o liga ao céu. Ele veio do céu. Se já ressuscitaste com Cristo, fala da nova vida, da regeneração. Regeneração. Pensai nas coisas que são de cima. Às vezes alguém conversando conosco fala: eu não consigo controlar meu pensamento. Eu penso tantas coisas inúteis. Pior, eu penso tanta impureza na hora que eu menos quero pensar em pureza. Quando nós falamos isso, nós estamos confessando às pessoas o que tem ocupado nossa mente. Sério demais, não é, irmãos? Sério demais. Você quer pensar em Cristo? A origem de tudo que é bom e perfeito? Precisa de se envolver com Ele, dedicar a Ele. Precisa, irmãos, jovens que estão aqui, você precisa, como Paulo fala em Romanos capítulo 14, acorda, conhecendo o tempo, acorda, acorda. Cuidado com a ociosidade, com o tempo que você desperdiça com coisas inúteis, inúteis. Um jovem para ser usado na igreja, para ter uma vida plena de utilidade, ele precisa, nessa era, nessa época tão especial da vida, usar a sua mente na palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Tenho estado preocupado com a juventude que eu encontro, conheço, e sou amigo e irmão em Cristo. Tenho estado preocupado em acompanhar e ver tanto tempo desperdiçado. Você não precisa ficar velho para servir ao Senhor. Se você já confiou em Cristo, querido jovem, é agora. É agora. Bem-aventurado o varão. Ele não assenta, ele não se detém. Ele não fica na roda dos escarnecedores, essa sociedade incrédula que critica a verdade, o nosso Deus. Ele não fica, não ocupa tempo ali. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. será como árvore plantada junto a ribeiros. Dá o seu fruto na estação própria. Por que o mancebo dá o seu fruto na estação própria? Porque as coisas de Deus não são imediatas, automáticas. Hoje você faz um compromisso aqui, você é jovem com Deus. Ah, eu vou ser um pregador e amanhã você está pregando. Não. Dá o seu fruto na estação própria. Porque Deus começa a trabalhar os desígnios dele na sua pessoa. Pensai nas coisas que são de cima. E para concluir, já devia ter até concluído, mas 2 Coríntios 4 e 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Qual a grande diferença daquilo que é temporal, matéria, e do que não se vê? O grande segredo aqui, neste versículo, é a fé. Hebreus capítulo 11, a fé, essa capacidade que Deus nos dá de visualizar coisas do passado. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. As coisas que já aconteceram, mas pela fé, como nós estudamos hoje de manhã, pela fé, quantas vezes nós chegamos ao pé da cruz? Quantas vezes pela fé nós chegamos ali? Quantas vezes pela fé um que já confessou o Senhor Jesus aprecia aquele sacrifício? Pela fé nós vemos o sangue sendo derramado das suas mãos, seu rosto todo ensanguentado. Isso é fé. Você não tem fé, querido amigo? Não depositou fé na palavra, na pessoa de Deus? É por isso que tudo isso para você é loucura. Mas a fé também é esse firme fundamento daquilo que eu espero do amanhã. A convicção, o firme fundamento, a certeza. É pela fé, então, que eu posso acessar o invisível. Agora, sem fé, na incredulidade, eu permaneço com um olhar baixo no que é presente, no que é secular. Por isso me preocupa muito a igreja dos nossos dias, quando ela está tão focada em bênçãos seculares, tão focada. Pela fé eu visualizo o invisível. O secular eu acesso pelo meu corpo. Eu pego um livro, eu estudo, eu arrumo um dinheiro, eu compro um carro. Salomão diz que a sorte e o acaso vêm a todos os homens. Agora, acessar o trono é só pela fé. Mas um dia, não mais pela fé, estaremos com ele. Para sempre. Para sempre. E eu, então, queria ter usado apenas um momento para falar a introdução, acabei usando dois, mas eu acho que foi oportuno. E amanhã, então, nós vamos estudar um pouquinho do alto e sublime trono, o trono de Davi, o trono de fogo, o trono branco e o trono da graça, tão necessário para nós conseguirmos fazer o que hoje estudamos de manhã. Aquele que conhece as nossas fraquezas, deste trono flui para nós bênção, para que nós consagremos nossas vidas e vençamos o pecado. Senhor, abençoe essa palavra. Amém.